Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um folhetim. Hoje o programa recebe o escritor Ryan Maynard, que vem ao nosso programa conversar sobre o seu novo livro Poemas do Isolamento, saindo pela editora Ornitorrinco. Esse já é o quinto livro dele, sendo o terceiro de poemas. Boa tarde, Ryan.
Boa tarde.
Ryan, queria que tu apresentasse inicialmente para os nossos ouvintes esse teu novo livro, né? É, como que foi o desenvolvimento dele, como que foi a tua trajetória, né, até o lançamento.
É, ele é um livro de três poemas longos, assim, né? Eu acho que ele já trabalha um pouco na mesma linha do meu livro anterior, o Poema Limpo. E ele foi escrito, tipo, ao longo de 2 anos e tal. E ele também é o primeiro livro da Ornitorrinco, agora, que é uma editora que eu e minha namorada estamos lançando. E é meio que isso.
Bom, Ryan, dentre todas as tuas obras, né, todos os teus livros já lançados, tu tem uma... Esse é o teu terceiro de poemas, mas tu já lançou um romance e um outro livro de contos. Esse teu livro, assim como outros de poesias, trazem poemas longos, mas com um formato de narrativa, assim, né? Inclusive no teu romance Pelimpsesto, né? É possível em muitos momentos ver que a gente fala e está em um campo híbrido, assim, de sentenças e versos. Como que tu poderia definir essa tua literatura?
Pois é, o Palimpsesto é um caso meio especial, né? Ele é um romance meio experimental, assim, na mesma linha de livros como O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, o Nádia, do Breton. E o Poemas de Isolamento, acho que ele vem muito nessa tendência contemporânea de livros híbridos, que ao mesmo tempo às vezes podem ser considerados romance, pode ser considerado contos, pode ser considerado narrativa, mas que também trabalha a linguagem como poesia. É muito difícil, acho que hoje, tipo, ter gêneros extremamente definidos como a gente tinha no passado. Hoje, tipo, a cada ano, os livros que vêm saindo, eles são cada vez mais híbridos. E me parece que esse, tipo, é um dos caminhos que a literatura apresenta para o seu futuro, assim, pelo menos a curto prazo, médio prazo.
E esse teu livro novo, o Poemas do Isolamento, a gente poderia concluir que ele é uma evolução natural desse processo, assim, que durante os 5 livros foram sendo acrescentadas novos formatos, mas a gente consegue ver uma direção, assim, uma uniformidade, assim, entre eles, né?
Eu acho que sim. Eu tento sempre trabalhar com duas perspectivas que são meio opostas, que é a perspectiva do Cortázar e do Villamatas. O Cortázar sempre diz que um livro novo, ele tem que ser quase o oposto do anterior. Tu tem que sempre buscar algo novo, algo diferente. Enquanto o Villamatas diz que tua obra é como um mosaico, e cada livro é uma pecinha que tu vai encaixando nesse mosaico. Então eu tento juntar as duas perspectivas. Tento fazer que todos os meus livros se conversem, mas ao mesmo tempo haja uma diferenciação entre eles. Então, acho que sim, acho que ele é uma evolução natural. Acho que conforme tu vai escrevendo, conforme os anos vão passando, tu vai ganhando mais segurança, tu vai meio que perdendo as coisas que tu faz meio no susto, meio por medo, e tu vai meio que crescendo para dentro de si, para dentro da tua própria voz autoral, assim.
E como é a questão dos formatos? Tu pensa no formato antes de escrever? Porque como são poemas, mas são poemas longos e tem os romances e os contos que tu já lançou, tu pensou nesse formato antes de vir a escrever, ou eles saíram justamente quando tu concluiu, tu Viu? Ah, não, esse é um romance ou esse é um conto.
Acho que cada caso é um caso. Assim. Por exemplo, o Palimpsesto, que é o romance, quando eu comecei a escrever, eu não sabia bem o que era. Mas daí ele foi tomando um corpo de projeto. Por exemplo, ele é um livro que foi... A sua primeira versão foi escrita em exatos 365 dias, e isso fazia parte do projeto. O Poema Limpo, por exemplo, foi um intertexto com o Poema Sujo, do Goulart, muito forte, que foi escrito tipo, em uma semana, a sua primeira versão. Então, cada caso é um caso. Os livros, esse livro, agora, ele... como eu disse, ele foi escrito ao longo de 2 anos, mas houve um período de meses de espaço entre um poema e outro, assim. Então, quando eu escrevi o primeiro poema, eu não sabia que isso ia ser um projeto, ia ser um livro desse formato. Mas ele foi acontecendo meio naturalmente, assim.
Uhum. Bom, voltando ao Poemas do Isolamento, nesse teu livro, tu mantém um foco... Um tom, assim, febril, né, de poemas menores e versos seguidos e enganchados uns nos outros de uma forma que aparentam ter sido escritos em um curto tempo. Como que é o processo de desenvolvimento desse tipo de obra? Tu tem um processo único, assim, em curto tempo, nesse caso?
Esse livro ele foi um caso bem específico. Porque como ele foi construído é, tipo, eu fui, ao longo de muitos meses, escrevendo versos esparsos. Realmente fragmentos e coisas assim. E eu acumulava, tipo, centenas desses fragmentos, e aí chegava um momento que eu pensava, não, agora eu tenho que parar e eu tenho que dar uma ordem para isso, eu tenho que transformar isso numa narrativa, numa história. E aí, tipo, a partir de todos esses fragmentos já escritos, eu sentava e concatenava o poema, assim. Então, esses 3 poemas foram escritos, tipo, com esse processo. Mas é o único livro que foi escrito com esse processo. Cada livro é diferente.
Uhum. Eu gostaria que tu selecionasse um trecho e lesse para nós. É possível?
Sim, claro.
Que parte que tu vai querer ler para nós hoje?
Vou tentar achar algum que não... Não seja muito polêmico.
Não, mas não tem problema. A nossa ideia é fazer polêmica, inclusive.
Tá, vou ler um trecho do terceiro poema. Poema que se chama... Sobre eternos retornos, a inconstância como método, a repetição como refinamento, formas equivocadas de resiliência... E a prisão do ser. Esse é o título. As tuas palavras polpudas. Mastiga a palavra. Sente a massa informe na boca. Teu corpo é a experiência fria e binária de uma tela. Jamais a intimidade tátil do papel. Não existe uma solução homogeneizadora que resolva os problemas do mundo em 140 caracteres antes da noite de sexta. Não somos mais adolescentes, os subterfúgios são desnecessários. Escrever salva, tanto quanto qualquer outro deus. A minha droga é a prepotência, este instinto absoluto de imortalidade. Hoje a morte que me habita facilita todo o resto. Construí uma nova gramática para descrever teu corpo, tua pele, teus lábios. Ninguém prevê as pequenas tragédias cotidianas. O mínimo gesto que será o fatídico. Entro com toda a fé que possuo, mas a entropia é mais forte que o destino. No fim, a ciência é mais uma religião, e todas as religiões têm força. Sobrevivendo prematuro aos agostos da Serra Gaúcha, eu sobreviveria a qualquer coisa. Talvez a mim mesmo, como vem acontecendo sem o meu consentimento. Aos poucos fui perdendo o talento para o bucolismo cotidiano, de vacas e atividades rurais, e qualquer coisa que não acompanhe a velocidade virtual dos nossos dias. Pois o relacionamento mais insustentável pode ser aquilo que dá o mínimo equilíbrio e evita o salto no abismo. O mundo é antiestético, o ser humano é antiestético, as mulheres sobrevivem no estoicismo, a resiliência no desprezo, a realidade é contraintuitiva, as últimas barreiras são sempre internas, a escrita modela e transforma a realidade, mas não da forma que estás pensando. Tudo no mundo está à espera de amor ou violência, não importa. Um beijo entre lágrimas pode servir como tentativa definitiva de encerramento, desde que contenha amor.
Bom, esse é um trecho do Poemas do Isolamento, né? Do Ryan Maynard, que está aqui no nosso programa hoje. Ryan, todos os teus livros têm uma aura um tanto ficcional, assim. Ficcional, não, perdão, confessional. Isso é provocado pela construção poética ou já virou uma marca do teu texto, assim?
É engraçado, no início isso era muito natural e hoje eu tento um pouco fugir disso. Mas é diferente nos livros de prosa e nos de poesia. Nos de prosa é muito mais fácil tu voltar o teu olhar para o exterior e olhar para o mundo lá fora em vez de olhar para dentro. Mas a poesia ela é mais intimista por natureza e parece que mesmo que tu tente fugir de si mesmo, ela acaba voltando o olhar para dentro.
Sim, isso era uma das coisas que eu ia comentar, inclusive. Uma das frases que marcam o teu livro é ficcional como o concreto, que inclusive um dos das orelhas, né, se refere a isso. Gostaria que tu avaliasse, não nos explicasse isso, mas a prosa, em função da extensão, eu suponho, tem uma facilidade maior de estabelecer esse tecido ficcional, assim. Com o teu estilo de poema narrativo, se pode com mais facilidade se aproximar da ficção ou é mais fácil se manter pelo viés ficcional ou biográfico? Exatamente aquilo que tu estava
Sim.
avaliando antes.
Eu gosto muito de pensar nessa frase ficcional como concreto, porque se tu for pensar, tipo, já é uma ideia que não é minha, acho que o Goulart já falava isso. A cidade, todo o mundo que a gente habita, ele nasce primeiro na imaginação para depois se tornar realidade. Então, tipo, nós imaginamos a cidade, nós imaginamos esses prédios, nós imaginamos essas ruas, nós habitamos num espaço que é primeiro imaginário. Então, por isso que, tipo, o concreto é ficcional. O concreto primeiro foi imaginado. Mas eu acho que é bem isso que eu estava falando. Eu acho que eu tenho um instinto para isso que a gente chama hoje de autoficção, para misturar o autobiográfico com o ficcional de uma forma meio caótica e desordenada. Porque eu gosto desse efeito de tu não saber o que é real ou não, porque no fundo não importa, importa é o livro, importa é a prosa, é a estética, não importa se aconteceu ou não, então eu gosto que o leitor não saiba, mas eu acho que sim, a poesia tem esse instinto de se voltar mais para dentro, enquanto a prosa é mais fácil de ir lá fora, para o mundo, voltar o olhar para o mundo.
E a questão da autoficção que tu mencionou, a gente poderia colocar a tua literatura nesse quadrado, digamos assim?
Eu acho que o romance, o Palimpsesto, ele é declaradamente autoficcional, ele fez parte do projeto dele ser. Na poesia a gente não fala muito em autoficção, né? A gente fala meio que em alter egos, eu lírico, essa coisa, que no fundo é a mesma coisa. Eu acho que esses livros de poemas longos, o Poemas de Isolamento e o Poema Limpo, eles são mais declaradamente autoficcionais. Enquanto os outros livros de contos e o Metâmeros e o Estilhaços, que é o de poemas mais curtos, eles têm já um olhar mais difuso, mais para o mundo.
Alguns dos teus poemas são sobre amor, mas principalmente agora no Poemas do Isolamento, a gente pode notar uma grande necessidade de reforçar existencialismo, e coisas desse gênero. A filosofia é um tipo de literatura que te influencia e de alguma forma tu vê esse tipo de abordagem frente à ficção?
Sim, eu acho que a filosofia é muito importante, tanto para a ficção quanto para a vida, assim, né? Acho que hoje, tipo, a gente vê uma volta, talvez, do existencialismo, porque a gente vive num mundo muito caótico, muito veloz, onde tudo é virtual, os ciclos são cada vez mais curtos, todo mundo está com déficit de atenção, a dificuldade de se concentrar em algo é muito. Parece que está acabando, então é normal eu acho tu se voltar para o existencialismo como algo tipo, ok, vamos dar uma pausa, vamos respirar, vamos pensar no que significa estar tá vivo, por que a gente está fazendo essas coisas tão alucinadas o tempo todo, sabe? Então eu acho que esse tipo de literatura é uma resposta ao mundo que a gente vive hoje.
Bom, tu mencionou que tu tá lançando, junto com a tua namorada, esse selo editorial, né? Qual o papel que tu vê desses pequenos selos editoriais na literatura atual do Brasil?
Eu acho que a boa literatura que eu tenho visto nos últimos anos está sendo feita por selos pequenos. A gente tem exemplos mais famosos, como a Patuá e tal, mas hoje em Porto Alegre, nos últimos 2 anos, tem uma série de selos que foram lançados. Foi lançado o selo da Taverna, o Animal de Teta, o Alexian, tem vários coletivos publicando com selos próprios. Então, a Ornitorrinco é só mais uma dessas que nesses últimos anos tem nascido aqui em Porto Alegre, para dar espaço para essas vozes que não estão sendo ouvidas, porque hoje existe meio que tipo o que a gente chama de padrão Companhia das Letras, que é uma literatura mais higienizada, assim, tipo, sem que não causa nenhum tipo de polêmica, que não ofende a ninguém, que na verdade não trata nenhum problema seriamente. É uma literatura que a gente chama de middle brown, que é algo que não sei nem se pode ser considerado literatura hoje. Então, esses selos pequenos têm esse papel de colocar outro tipo de literatura na rua, sabe? Dar aos leitores a chance de ler uma coisa diferente, de pensar coisas diferentes.
E de que forma esse tipo de selo tem o potencial de difundir esse tipo de iniciativa e esse tipo de arte, né?
Olha, eu acho que é sempre um trabalho contra a corrente, né? Tipo, mas escrever também é um trabalho contra a corrente. Tipo, as chances de, em pleno 2018, literatura ter alguma relevância são pequenas, mas o público que acredita nisso, o público que tem vontade de consumir isso, é um público muito fiel. Então, tipo, às vezes o que falta é dar meios, tipo, levar os livros a esses leitores. Então, acho que esses selos têm esse papel de encontrar esse público que está aí e que tá esperando, sabe? Que também não está gostando de consumir essa coisa mais, tipo, blend, mais das literaturas, das editoras grandes, assim, tipo.
E, Ryan, esse é o teu quinto livro e, por outro, os teus outros livros foram todos lançados por editoras, né? Como que foi esse processo de tu criar a tua própria edição e manter ampliar essa tua contribuição no, na tua obra?
Foi ao mesmo tempo uma grande alegria, um grande transtorno, assim, né? Porque a gente não se dá conta da quantidade de trabalho que vai na edição de um livro, assim. E eu também não. Por mais que eu tivesse trabalhado com as outras editoras, tal, eu não percebia a quantidade massiva de trabalho que ia para publicar um livro. Mas foi uma alegria tremenda, assim, tipo, tu poder ter o controle sobre todos os passos, tipo, tu escolher a capa, tu escolher a fonte, tu escolher o espaçamento, tu escolher todos os aspectos do objeto livro. É uma alegria, é muito trabalho, mas é uma alegria. E eu espero que o Ornitorrinco continue por muitos anos ainda.
Bom, Ryan, quando tu fala em isolamento no título do livro, né? Tu levanta a questão da solidão e do tédio também que está no título dos capítulos dos três poemas longos, né, desse livro. Embora a capa dê a entender que a gente fale de urbanidade, né? Pelos versos, a gente poderia considerar qualquer tipo de paisagem. A escrita, é um ato solitário, assim como a leitura. Esse tipo de reflexão que tu faz, nessa tua publicação vem de encontro a um momento no qual as pessoas se dizem muito mais autocentradas, mas cada vez mais se pensam menos e falam mais?
Eu acho que sim, eu acho que é um efeito colateral da velocidade virtual em que a gente vive, tipo, redes sociais, tu tem que responder no exato momento, tu tem que comentar tudo, tu tem que saber falar sobre todas as coisas que tu não entende, a tua opinião, mesmo que não seja embasada em nada, ela tem que estar na rua. Então, eu acho que, tipo, a literatura é muito hoje a literatura é muito ir contra a corrente, porque, tipo, sentar, ler um livro, desligar o computador, ficar longe do celular, tipo, é uma atividade solitária, é uma atividade que exige que tu pare e respira, que é uma coisa que a gente não faz mais na sociedade hoje. E quanto ao livro, eu acho que ele é mais ou menos uma paisagem interior, acho que por isso que todo mundo pode de alguma maneira se identificar, sorver calmamente, tipo, ele pode ser em qualquer lugar, porque tudo se passa basicamente dentro de um quarto fechado. São personagens que estão isolados, literalmente, do mundo, porque em alguma medida eles não veem mais sentido do mundo lá fora. Então eles escolhem o isolamento como uma forma de resistência, como uma forma de dizer, não, o mundo lá fora está errado e eu não vou compactuar com isso. Não vou continuar agindo como se nada estivesse acontecendo, sabe? Tipo, então eu acho que sim, é um movimento de resiliência, é um movimento de resistência. É isso.
Ryan, no teu... Tu nasceu em Sobradinho, né? Como diz na tua sinopse. Mas hoje tu vive em Porto Alegre e falando dessa questão do isolamento, a gente pode pressupor que o isolamento no mundo urbano é ainda maior do que no interior, assim?
Eu acho que sim, porque no interior ainda há um senso de comunidade, assim. Eu moro 9 anos em Porto Alegre e para mim ficou muito claro que as metrópoles, elas têm o seu lado bom e o lado ruim, né? Mas o que muita gente vem buscar nas metrópoles é anonimidade, é poder, tipo, andar na rua sem ninguém tá nem aí pra ti. Só que, ao mesmo tempo, o que perturba as pessoas é justamente isso. Então, tipo, o que elas vêm buscar aqui, que me deixem em paz, é justamente todo mundo te deixa em paz e tu começa a quase enlouquecer se tu não tiver uma rede de suporte, sabe? Então, eu acho que sim, acho que a solidão é uma doença metropolitana e a tendência é aumentar, a tendência é que as metrópoles aumentem, a tendência é que as pequenas cidades vão se extinguindo, a tendência é que, tipo, o mundo contemporâneo seja uma grande metrópole, e eu acho que a solidão como sintoma da metrópole é algo que vai ser um problema ainda no futuro muito maior do que é hoje.
O que que a tua reflexão sobre tédio diz sobre os nossos dias? Porque além do isolamento, tu fala bastante de tédio, né? E o que isso diz sobre urbanidade, sobre o nosso momento tecnológico, nosso momento civilizatório, né?
Eu acho que hoje a gente vive na era da distração, né? Tipo, claro, cada um tem a sua forma de distração, tem, tipo, as pessoas que vivem na internet, que criticam as pessoas que assistem TV, tem as pessoas que assistem TV que não entendem a internet e tal, mas todo mundo tá se distraindo o tempo todo, sabe? Tipo, se tu olhar na rua, todo mundo tá andando, tipo, com o seu celular, assim, tipo, eu já sou quase atropelado várias vezes. Então, é normal, vindo pra cá já foi isso. Mas, É muito difícil pensar numa solução para isso, porque acho que o tédio vem da falta de sentido, e um sentido eu quero dizer, tipo, um propósito maior para tua vida, assim. Se não tem quase um, para ser meio piegas, assim, se não tem quase um senso de missão, assim, tipo, olha, isso é o que eu quero fazer da vida, esse é o meu propósito aqui, é normal que tudo pareça um tédio. E se tu tá distraído o tempo todo, talvez seja, ao mesmo tempo, causa e sintoma de tu não ter um propósito na vida.
Uhum. Bom, e qual é o espaço que tu vê para a poesia hoje na literatura atual? Porque a poesia sempre anda de uma forma, digamos assim, à frente, mas ao mesmo tempo ao lado da literatura, quando a gente fala em mercado editorial, principalmente, né?
Sim, hoje poesia, sem dúvida, é um movimento de guerrilha. E é por isso que esses selos pequenos são importantes, porque hoje quem tem publicado a boa poesia brasileira são esses editores independentes. Mas realmente... A poesia... É difícil dizer, porque tem esse dito no mercado editorial que a poesia não vende. Beleza, mas, tipo, literatura nunca... O principal propósito da literatura nunca era ser algo vendável, era ser, tipo, uma forma de arte. E se for se preocupar, tipo, a arte vende, daí tu não vai estar mais fazendo, em certo sentido, arte. Tu vai estar fazendo um produto mercadológico, sabe? Tu vai estar, tipo, pega um algoritmo lá, vê o que todo mundo está curtindo e cria um livro a partir desse algoritmo, vai vender pra caramba, assim. Então, a poesia é o contrário disso. A poesia ela é, em certo sentido, desconfortável, porque a intenção da poesia é fazer tu confrontar algumas coisas, talvez inconscientes, algumas coisas que tu não está acostumado ou querendo confrontar no dia a dia. Então, é por isso que o texto literário, ele diz coisas que não é possível tu dizer no dia a dia, na conversa diária. E é difícil dizer. Eu acho que ela vai sobreviver porque, como eu disse, esse público, ele é pequeno, mas ele é fiel. Então, esse público, ele faz parte dessa guerrilha. Não é só as pessoas que escrevem, as pessoas que publicam, as pessoas que leem também. E eu acho que elas vão resistir por bastante tempo ainda.
Então tá certo. Ryan, queria que tu falasse agora pra gente finalizar onde que as pessoas podem conseguir o teu livro, né?
Sim. A princípio, ele está disponível na Livraria Taverna. Dá para comprar online pelo site também. E por enquanto, é só esse lugar que está. Mas a gente ainda. O site do Ornitorrinco ainda está em construção e tal, mas em breve ele vai estar disponível também nas páginas do Ornitorrinco. O pessoal pode seguir em todas as redes sociais, Ornitorrinco Edições. E a gente tem mais lançamentos para esse ano. Tem em setembro uma graphic novel, em novembro um livro de contos, e vamos
E
seguir.
quem são os autores que estão por trás, assim?
Essa graphic novel que sai em setembro é do Guilherme Smi. Ele já publicou pela Não Editora tal. E o livro de contos que vai sair em novembro, ele é meu também.
Então tá certo. Quero agradecer muito a tua presença aqui, Ryan. Obrigado.
Obrigado.
Hoje no Folhetim recebemos o escritor Ryan Magnardi. Ele está lançando o seu livro Poemas do Isolamento, que está saindo pela editora Ornitorrinco. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.